Olá, amigos da Smart Radio Station. Novamente, uma entrevistada da Must University Internacional. A professora está aqui no Brasil, está em Brasília. Quem é a nossa convidada é a professora Silvana Lima Teixeira. Muito obrigado, professora, pelo convite. E já peço, nessa sua primeira participação, que a professora já se apresente.
Bom, boa tarde a todos. É sempre uma honra estar aqui e agradeço pelo convite, professor Crivellaro. Então, a gente fica com aquele pensamento: como irei me apresentar? Então, vamos começar pelo básico, né? Maranhense, uma crossfitter, uma apaixonada pelo saber, e nessa jornada de tentar conhecer cada vez mais as áreas humanas, esse conhecimento, passei pela prova da OAB, né? Sou formada em direito. Só que nessa minha caminhada, 17 anos, eu acabei mediação. Olha que curioso. Então, na mediação de conflitos,
Interessante, interessante.
resolução de conflitos. Mas o mais interessante, Marcos, é não só essa questão da mediação. Eu acabei também fazendo uma formação completa em coach, e também sou master coach. Fiz dois MBAs.
Parabéns.
Fiz um mestrado em mediação e resolução de conflitos, fiz o mestrado também em administração pela Mush University, e agora estamos aí encarando um doutorado. Olha que curioso!
Excelente, é uma trajetória muito linda. Eu sempre parabenizo, né, quem busca o conhecimento do saber pela graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, é uma trajetória que sempre nos motiva além, né, a mais. Bom, você ouvinte já deve ter percebido que aqui teríamos conversa para muitas e muitas horas, mas a gente está restringindo, né? Uma pequena parte que a professora, né, hoje permitiu aqui que a gente conversasse. Professora Silvana, então hoje qual é o, né, o foco aqui desse nosso podcast? Já dá uma resumida para o nosso ouvinte.
Olha, nós iremos falar sobre conflitos organizacionais, trazer um pouco dessa visão de mediação para trazer uma clareza em relação a esses conflitos que a gente sabe que existem, mas muitas vezes a gente deixa ali escondido, né? Às vezes a gente fica olhando muito mais para as consequências e às vezes a gente precisa voltar algumas casas e olhar para a raiz, para onde tudo começou, os problemas que estão ali gritando, que muitas vezes a gente faz de conta que não estão lá e a gente diz: não, isso eu não vou olhar para agora. Então, trazer isso.
Professora Silvana, quando a professora fala conflito, é briga mesmo?
Não necessariamente briga, olha que curioso. Quando a gente pensa em conflito, a gente associa com essa imagem negativa, né? De conflito, de guerra, de briga, de luta. Mas conflitos geralmente são as desarmonias, aquela conversa truncada, um vício de comunicação. Então,
Dá uns recortinhos assim, supondo que a gente está lá no cafezinho tomando café. Dá um exemplo aí de um conflito que a gente vê ou escuta. Estamos lá no cafezinho e de repente.
exatamente aquela pausa estratégica. Eu quero conversar com o meu colaborador, eu tenho uma questão em relação a uma determinada atividade, só que eu não sei me expressar da melhor forma. Então fica o dito pelo não dito. E aí
Entendi.
o meu corpo, né, uma linguagem não verbal, pode estar ali demonstrando uma certa insatisfação, ou eu posso simplesmente, na minha forma de falar, trazer toda a minha frustração, trazer toda a minha necessidade não suprida, e ao invés de eu dialogar, eu estou trazendo à tona toda a minha raiva, toda a minha ira, e eu estou depositando no outro as minhas expectativas que nem mesmo eu consigo suprir.
E
Então,
parece que nesses últimos tempos, não é, professora? Parece que isso tem aumentado, tem escalado, as pessoas estão mais nervosas ou mais ansiosas. Eu acho que esse movimento de conflito, já que a professora estuda há muito tempo, estamos numa crescente.
Estamos, professor. Por incrível que pareça, nós estamos. O conflito ele sempre existiu, mas talvez a gente não faça a devida leitura sobre ele. Nós não sabemos conversar. Olha que interessante, nós somos seres
Sim.
sociais, nós somos seres gregários por natureza, nós necessitamos um do outro, mas temos aquele problema existencial de querer que o outro adivinhe o que eu estou pensando. Então, boa parte dos problemas surge porque eu quero que do outro lado. Olha, adivinhe nesse exato momento o que eu quero que você faça por mim. E aí eu fico frustrada, eu fico chateada, porque você não correspondeu à minha expectativa de você fazer aquilo que eu estava pensando. Então, a gente tem
Isso
essa.
tanto numa tarefa, digamos, no serviço, como de repente, poxa, como você, sei lá, não me libera mais cedo, você que é minha chefia, certamente que eu estou gripado, estou gripada, e você não tem essa sensibilidade de dizer, vá para casa, vá descansar. Isso também faz parte?
Faz parte, porque veja, todos nós temos necessidades. Às vezes você pode não estar num dia tão bom, só que a gente fica com aquela imagem da perfeição. É o que eu chamo de síndrome da Mulher Maravilha. Aquele ideal, é preciso mostrar que eu não tenho vícios, que eu sou uma pessoa cheia de qualidades. Eu não posso mostrar as minhas fraquezas nem as minhas vulnerabilidades. Por conta. Eu fico achando que eu tenho que estar com aquela linha de perfeição sempre lá em cima. A minha régua tem que estar lá em cima. Então, eu sempre vou dizer sim para tudo. Se o meu chefe, se ele delega alguma determinada função para mim, eu vou dizer sim. Ainda que isso vá causar um certo desarranjo, vai causar uma certa quebra de expectativa minha. Ainda que certo prejuízo pessoal. Que você deu. Olha, a pessoa precisa sair mais cedo, mas eu não vou dizer para o meu chefe. Mas eu estou precisando, eu tenho essa necessidade. Ah, mas se eu for falar para o
Sim,
meu
sim.
chefe, se eu for falar para o meu chefe, o que será que o meu chefe vai pensar? E aí eu fico criando a teoria da loucura. Eu chamo a teoria da loucura. Ah, o meu chefe vai achar que eu sou uma pessoa improdutiva, o meu chefe vai achar que eu sou uma pessoa que não, improfissional. O meu chefe vai olhar para mim, vai me marcar. Aí a gente fica criando várias teorias, quando na verdade simplesmente ele pode dizer: meu filho ou minha filha, você pode ir, não tem problema. Então a gente tem a tendência de moldar o comportamento do outro, ter essa visão negativa, e a gente pode se surpreender se nós verbalizarmos as nossas falas, a gente pode se surpreender com comportamentos positivos. Olha que interessante.
E eu acho que até nesse mundo virtual, muito rápido, muito instantâneo, onde esses diálogos são virtuais, então grupos de Zap, ou softwares de comunicação dentro da empresa, agendamentos de reunião, eu acho que aí deve dar muita margem para conflitos do tipo, poxa, não me convidaram para a reunião, ou poxa, hoje só tem reunião, depois eu ainda tenho que trabalhar. Nesse mundo digital de não verbalizar ao vivo, mas por mensagens, no home office, acho que também tem muita coisa nesse mundo, não tem, professor?
Tem, professor. Pior que tem. E o mais curioso é que as mensagens, se observarmos via WhatsApp, e-mail, as mensagens, cada dia que passa, elas estão mais curtas. E a gente está
E
usando mais
frias, não é verdade? E frias.
curtas, frias e cheias de figurinhas, né?
Ah,
Às vezes nós passamos mais tempo não nos preocupando com o conteúdo da mensagem, mas sim com a melhor figurinha para descrever o meu sentimento, para
sim.
aquela
Exato.
mensagem sair mais fofa. Então,
Isso.
eu procuro a figurinha que tenha mais coraçãozinho para mostrar que, olha, eu fui fofinha. Eu procuro a figurinha que demonstra que eu estou feliz com o melhor sorriso que tem. E aí eu fico com a deficiência de saber expressar o conteúdo em si daquilo que eu quero dizer. Então, nós estamos tendo esse problema de comunicação. A gente perdeu o sentido, nós perdemos a forma de nós nos comunicarmos. E aí fica aquele, eu sempre falo, né? Fica aquele rancinho. Ah, mas fulano não me convidou. Ah, mas fulano não disse que era para eu fazer. Ah, mas o meu chefe não me incluiu em determinada atividade.
O
Mas
meu chefe não deu like na minha
não
mensagem.
deu like. Ai, o meu colaborador não está me seguindo no meu Instagram. O meu chefe, ele não me deu palminha porque eu fiz uma determinada atividade certa. Eu não ganhei aquela estrelinha no final do. Então, a gente está com esses problemas.
Tudo isso a gente pode pôr na sacolinha, no carrinho aí de conflitos. Tudo isso que eu estou trazendo são conflitos. De vários tipos, de vários formatos, mas tudo isso é conflito.
Tudo isso conflito. E eu ainda digo mais. Baseados em duas coisas. Que é truncada, porque a gente não sabe se comunicar. Eu fico esperando o momento certo para falar, para ouvir o som da minha voz. Então, eu não escuto para acolher, para compreender, eu escuto para rebater. Então, esse é um grande problema, é um grande gargalo que a gente encontra nessa ponte comunicacional. E o segundo problema são as necessidades não atendidas. Nós temos. Todos nós temos necessidades, temos expectativas. E aí, se a gente for pensar na pirâmide das necessidades de Maslow, nós temos várias etapas, vários quadrantes. E tudo isso está misturado na bolha de conflito. Só que a gente não consegue olhar isso de uma forma mais objetiva, porque a densidade emocional que está dentro do conflito é altíssima. Então, se nós estamos envolvidos emocionalmente, a gente não consegue. Pessoa, eu fico com raiva, eu olho para a pessoa, aí eu faço bico, e aí eu não quero falar com fulano, e aí eu começo a ter comportamentos e ficar mais isolado no meu canto, e aí eu começo a ter comportamentos de falta de pertencimento, começo a perder a
Ah,
minha
então
motivação.
aí nós já estamos aprendendo, digamos, a ler sintomas, sinais, indícios de que no ar tem conflito.
Exatamente. Tem um cheiro. Eu sempre digo que o conflito ele deixa sinais. Nós temos cheiros. Só que nós precisamos identificá-los. Nós precisamos olhar. E para isso nós precisamos entender de pessoas. A grande questão é: entendemos de pessoas ou não? Eu consigo olhar para outra pessoa sem ter nenhum tipo de julgamento. Eu consigo olhar para o outro e fazer uma leitura de como ele está. Eu consigo escutar o outro de uma forma acolhedora, de uma forma empática, ou simplesmente eu olho para o meu corpo e já começo a despejar só atividades, só expectativas, só demandas e demandas, e sequer eu me importo se naquele momento ele está bem ou não. Sequer eu me importo se naquela situação, aquele indivíduo, ele pleno emocionalmente, pleno nas essas técnicas, porque tudo isso vai acabar interferindo no seu desempenho.
Professora Silvana, nós vamos fechar aqui o primeiro bloco, mas já deixo uma perguntinha no ar para abrir o segundo bloco, que é a jornada do conflito. Se o conflito já está se instalando, ou se já está instalado, no meio de pessoas que já trabalham há muito tempo naquele departamento, o que fazer? Né, o que fazer? Precisa-se de uma ajuda externa ou é algo para se resolver entre eles? Então, esperem aí que nós voltamos já no segundo bloco. Voltamos agora aqui para o bloco 2. Eu deixei uma pergunta no ar para a professora Silvana. É muito difícil, professora? Como é que é isso, essa convivência? A professora disse conhecer pessoas, conviver com pessoas, administrar emoções. Isso aí está parecendo meio família, né? Aquela coisa que parece que meio a grande família, como tinha aquele programa da TV. Como é que é isso, né? Na família, na empresa. Tem coisas que acontecem nos dois lugares? Conta um pouquinho mais. E o que que dá para fazer? Tem que trocar toda a equipe, trocar a chefia, tem que trazer uma pessoa externa para mediar isso. Conta alguns caminhos que a professora já viu que funciona.
Olha, interessante essa pergunta, porque dá margem a várias alternativas. A alternativa mais fácil, vamos dizer assim, é trocar tudo, porque é aquela que a gente consegue já identificar. Ah, eu não vou querer fazer um mapeamento para descobrir onde é que está a raiz do problema. Então, se eu não quero enfrentar, a primeira coisa que eu vou fazer, demito. Então, já sei que fulano está dando problema, não vou nem querer saber qual é a raiz, o que influenciou para aquilo estar acontecendo. Eu já sei o resultado, que é a confusão, um clima organizacional que pode estar. Simplesmente eu demito a pessoa. Esse é o caminho mais fácil. O caminho mais difícil, em compensação, é nós justamente. É, jogo da vida. Que você volta, você cai numa determinada casa e está lá escrito: volte duas casas. É exatamente
Sim,
isso.
sim.
É exatamente isso. Então você está lá com um problema instalado. Olha, tem um conflito com um determinado colaborador dentro de um determinado setor. Você vê ali o resultado, que nós conseguimos ver o resultado. Está tendo uma desarmonia entre o colaborador A e o colaborador B. O que que nós iremos fazer? Vamos sentar para conversar. Nós não que são propícios para esse acolhimento emocional. Nós não temos uma segurança psicológica efetiva. Então, nós sentamos e vamos conversar para sabermos qual foi a raiz do problema. De repente, e aí boa parte das situações é justamente comunicação e necessidade não atendida. Comunicação por quê? Foi delegada uma determinada atividade, só que eu não consegui entender qual foi a necessidade, vamos dizer assim, que o meu chefe ou o meu superior imediato estava querendo que eu desenvolvesse. Então, como eu não sei e eu fiquei com dúvida, aí eu volto àquela questão. Eu não falo porque quero manter a minha índole de perfeição. E isso começa a ter problema. Por eu não saber.
Ou deixa ver se outro colega do meu, digamos, departamento pergunta e eu me safo dessa, né?
Isso, e aí o meu colega também não pergunta e eu dependo dele. E aí o meu serviço já fica amarrado ao do colega, que também não sabe, e aí o dele impacta, o meu serviço impacta no dele, o dele impacta no meu. Nós começamos a ter problemas. De repente, nesse meio de caminho, nós somos de gerações diversas, e aí temos problemas de geração, perfis comportamentais diferentes, visões diferentes, nós temos expectativas dentro da empresa completamente diferentes, nossos valores pessoais são completamente diferentes, então só aí a gente já começa a ter vários emaranhados para que a gente possa começar a analisar. Então, uma pessoa de fora, ele vai parar e vai observar o seguinte: bom, nós estamos num determinado departamento, temos fulano e ciclano, A e B, estão no mesmo patamar hierárquico. Então, nós sabemos que talvez o problema pode ser ali no mesmo patamar. Não é uma questão hierárquica. Sendo no mesmo patamar, eles estão na mesma posição de hierarquia. Então, o que é que nós vamos verificar? As atividades conjuntas, elas estavam sendo desempenhadas de uma forma colaborativa ou não? A comunicação entre eles era fluida ou não? Havia uma divergência, por exemplo, de gerações, porque isso interfere. A gente fica pensando, ah, isso não interfere. Interfere. Gerações diferentes são comportamentos, filosofias, são completamente diferentes e acabam
E
interferindo sim no
até o uso da tecnologia, né? De repente, uma empresa aí
desempenho. Sim.
muito automatizada nos seus processos, nos seus sistemas. Vamos imaginar, né, que a gente vai sempre nessa premissa que um jovem ou mais jovem tem mais facilidade, talvez um de mais idade tem menos facilidade, mas de repente tem mais resiliência, tem mais preparação aí emocional para situações de estresse, né, num prazo apertado. Aliás, esse acho que é um dos pontos, né, que eu escuto até, queria saber se Isso também está dentro, né, dessa, porque nós estamos aqui nesse bloco, como a professora conversou aqui comigo anteriormente, nós estamos aqui falando de uma jornada do conflito. Até eu queria ver se a professora confirmasse aqui um pouco mais dessa definição e até os tipos de conflito. E eu trago essa questão do tempo, né? Eu acho que administrar o tempo hoje, mesmo presencial ou home office, é um dos grandes, talvez, um dos grandes problemas que geram conflito. Então, como eu disse anteriormente, de repente está numa fase de reestruturação empresa, tem muitas reuniões, mas ao mesmo tempo que tem reuniões, tem o trabalho, né, tem que ser tocado. Ou, de repente, tem muitas pessoas viajando, então aí ao contrário, fica um hiato de comunicação, ninguém se fala, às vezes por causa da própria viagem, por problemas de conexão. E esse dimensionamento de tempo, né? Então o chefe vai passando, passando, passando. Você está colocando aqui, né? A gente acho que tem até o hábito de colocar o chefe, né, como vilão da história, mas eu acho que o conflito está em todos os sentidos, né? De repente o chefe até dosa bem o serviço, mas a equipe, de alguma maneira, faz corpo mole. A gente brinca no futebol, né? A equipe quer trocar o técnico. Então, se a professora talvez quiser até aproveitar a questão do tempo e falar de jornada do conflito, queria saber se isso, né, tem conexão entre esses. Essa minha pergunta.
Tem, a gente tem um time para a gente conseguir resolver tudo isso. Porque se a gente parar e deixar a coisa caminhar por si só, ela vai tendo aquele efeito de bola de neve. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então, algo que seria simples de sentar com uma conversa resolver, a coisa pode se desencadear para uma ação trabalhista, por exemplo. Então, se nós pararmos, sentarmos, quando a coisa acontece, aconteceu um problema, vamos sentar para resolver, nós conseguimos diminuir várias arestas e a gente consegue identificar a raiz do problema. Porque conflito sempre vai existir. Nós somos pessoas sociais. Onde existe pessoas, vai existir necessariamente conflito. Não tem para
Então, não
onde correr.
existe ambiente sem conflito. Podemos
Não
falar, não existe.
existe. Não existe. Porque ou você vai ter um conflito com o outro, ou você vai ter um conflito com você mesmo. E esse é o pior conflito que tem. Porque você vai ter que gerir suas próprias emoções. Porque se você estiver desequilibrado, se você não estiver num dia bom, qualquer pessoa que falar algo que não seja aquilo que você esteja querendo ouvir, isso vai ser motivo para que você tenha uma fala mais agressiva, isso vai ser motivo para que a sua comunicação seja truncada, você vai virar a sua cara, você vai se isolar, e aí começa a ter aqueles sinais que a gente vê que são manifestações conflituosas. E esse é justamente o problema. Não seria muito mais fácil você chegar e ser claro o suficiente, dizer, olha, hoje eu não estou bem, eu estou com um determinado problema. Isso não quer dizer que eu vou, ser agressivo com você. É só que nesse exato momento eu gostaria de ficar um pouquinho mais aqui no meu canto para eu poder conseguir organizar as minhas ideias o suficiente. Mas isso não quer dizer que eu não quero interagir com você. É somente hoje é que eu não estou bem emocionalmente. Isso não
Mas
seria.
esse caminho de uma comunicação desse tipo que a professora disse, ela, eu entendo que ele é facilitado se nós formos amigos ou colegas ou tivermos uma empatia. Mas em muitos ambientes empresariais tem essa coisa da frieza do relacionamento, né? Eu praticamente só sei o seu nome, sei o que você faz no seu serviço, né? Mas eu não sei da sua vida, não sei se você é casada, solteira, divorciada, se tem filhos, um, dois, três, se não tem filhos, se tem filhos doentes, se você tem, sei lá, problemas na família, se teu filho está com problema na escola. Eu não sei nada, né, da sua vida fora, muros da empresa. Isso, esse desconhecimento, e essa talvez não abertura que exista. Eu acho que também é um ingrediente que turbina muito o conflito, né? Para que esse diálogo, digamos, às vezes até curto e sincero, ele não ocorra, porque eu não tenho essa confiança, não tenho essa amizade com você. Isso também é verdade?
Sim, é verdade. Porque temos esse medo de dialogar, este medo de falar. Porque tudo isso é um medo. O medo trava, o medo te impede de você ser claro o suficiente. E é isso, a gente precisa ter uma mudança de mentalidade. Não vai ser da noite para o dia, e é algo que a gente tem que trabalhar para que as pessoas elas se sintam confortáveis. E aí a gente volta na questão de um seguro, de um ambiente psicologicamente seguro para que as pessoas elas se sintam confortáveis para falar. Nós não temos ambientes preparados para a gente lidar com inteligência emocional, naqueles pilares de você analisar para dentro de si e também até que ponto as interferências externas elas têm o condão de tirar a tua paz interior, entende? Então, por conta de tudo isso, nós temos empresas que estão quebrando, entre aspas, internamente, porque nós estamos sangrando o capital humano em prol, muitas vezes, de produtividade e cumprimento de metas. Isso a gente consegue chegar em metas, a gente consegue produtividade, a gente consegue desempenho organizacional. Mas a questão é, a que preço? A que preço nós estamos conseguindo tudo isso? Será que se a gente olhar para trás, está todo mundo sorrindo, feliz? Será que se a gente olhar para o nosso colaborador, ele será que ele está refletindo a imagem do seu líder imediato? Será que o líder está se tornando esse exemplo, essa inspiração? Ou será que nós estamos num ambiente de guerra? Nós estamos num ambiente onde existe uma pressão desproporcional, onde as pessoas elas estão literalmente uma praticamente matando a outra em prol talvez de um reconhecimento profissional que não vai vir assim tão fácil. E isso
Um dos sintomas que a professora estava dizendo, né, de ficar observando, eu vou trazer aqui um exemplo, né, a questão de aniversariantes do mês.
Isso.
Muitas empresas têm lá a listinha, estamos aí
Isso.
em setembro. Se tem o parabéns do aniversariante do mês, é um sinal de que o conflito está pequenininho?
Olha, talvez sim, talvez não. Porque é uma faca de dois gumes aniversariante do mês. Empresas pequenas, você até consegue fazer alguma coisa. Você dá esse reconhecimento. E isso também traz um sentimento de pertencimento para o colaborador. Mas empresas grandes, com muitos funcionários, com muitos colaboradores, fica difícil você fazer algo, né, o aniversariante do mês, algo que traga sentido e valor. Porque não basta a gente colocar, por exemplo, funcionário do mês, aniversariante do mês, se aquilo não fizer sentido para o colaborador. Só colocar por colocar. É, numa placa, colocar em um determinado grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp é ótimo para conflito. Colocar lá. E aí, se uma pessoa falou, se é a pessoa que você admira, por exemplo, seu chefe, seu companheiro de trabalho, uma pessoa que admira, foi lá e comentou, e ou não comentou, isso vai causar um mal-estar para você impressionante. Ah, mas esqueceram de. O RH esqueceu de colocar a minha fotinho para me parabenizar. Ah, mas o setor tal esqueceu de bater lá, no, lá na minha sala e deixar um cartãozinho. Ah, isso é o um motivo para dar problema. Ah, mas fez para um determinado colaborador, não fez para outro colaborador. E aí a gente tem.
Então a festa da firma já até fiquei com medo, hein?
Oh, não, festa de firma também a depender do nível que passou o ano, né? Depender de como foi o ano, festa de firma pode ser, às vezes, até lavação de roupa suja. Então, existem casos que a gente consegue ver que você olha para a cara das pessoas, é que literalmente aquela visão de funeral, né? Aquela coisa assim de sepultamento. Ninguém está feliz, está todo mundo com aquele sorriso amarelo. Está lá só por estar, e aí está todo mundo querendo vender uma ideia que, na verdade, na prática não funciona. Então, até que ponto a gente está fazendo tudo isso? Não seria melhor, em vez da gente investir numa festa de confraternização, a gente ter passado o ano inteiro fazendo umas validações e reconhecimentos dos nossos colaboradores de forma que faça sentido para eles e não sentido só para inglês ver? Acho que a ideia mais ou menos é essa. Mas isso precisa ter uma mudança de mentalidade. A gente precisa sair de alguns modelos em que a gente foca muito em processos e resultados e começar a voltar muito para pessoas. Só que olhar.
Opa, opa, essa é a chamada para o terceiro bloco. Estou aqui atento na nossa pauta, que é a mudança de mindset. Então, espera aí, terminando aqui o segundo bloco. Esse é um assunto que está bombando por aí. Mudança de mindset no terceiro bloco. Mudança de mindset, professora Silvana, eu escuto muito isso por aí. É uma modinha, é algo importante, isso é um assunto central dessa questão de gestão de conflitos.
Olha, a gente ouve muito, eu gostei muito da sua fala, de mudança de mindset ser aquela muito filosofia do paz e amor, né? A gente vê muito isso, né? Só que quando a gente pensa em mentalidade, mudanças de mentalidade, é literalmente a forma como a gente enxerga determinadas situações, que podem ser positivas ou negativas. Só que a gente tem aquela necessidade de evitar coisas que nos causam dor. A gente quer ter uma vida anestesiada para que a gente não sofra. E aí, por conta disso, nós temos a tendência de ficarmos resistentes a qualquer coisa que seja inovadora, qualquer coisa que nos tire de uma zona de conforto. Porque se eu já conheço o que eu tenho nesse exato momento, eu não vou arriscar o que é certo por algo duvidoso, certo? Então, por conta disso, eu fico aqui no meu canto. Só que muitas vezes esse ficar no meu canto barra muitas oportunidades e muitas janelas que são essenciais para que a gente consiga ter mudanças efetivas. Visões tradicionais, visões muito conservadoras, olharmos somente para um lado da balança, isso não vai ajudar em muita coisa. Hoje o universo ele está cada vez mais dinâmico, nós temos cada vez mais mudanças. É todos tanto santo dia a gente vê mudanças e cada vez mais mudanças. Hoje é o certo, amanhã pode ser o duvidoso, e a gente precisa acompanhar tudo isso. Então nós não podemos ser resistentes. Então até que
Então, esse estado de mudança, né, como se eu estivesse usando uma camiseta, né, em obras, né, estou em constante aqui construção, reforma, mudança, ou como dizia lá o músico, né, uma metamorfose ambulante. Mas isso é uma pessoa que ela meio que já traz, talvez até nela, né, como estilo de aí a pessoa física, ela como pessoa jurídica. Se a pessoa estiver já nesse estado de aceitação a mudanças e gostar disso, imagino que realmente é mais fácil, né? É uma equipe mais aberta, mais trabalhável a essas mudanças, mais sensível a essas mudanças, porque as empresas, comércio, indústria, sempre, né, se querem crescer, né? Muitas vezes tem processos de fusão, nossa, aí deve ter gestão de conflito pra caramba, né? Uma nova empresa entra no grupo, parte é a aceita, parte é dispensada, né? Os que ficam têm que lidar com esse time que chegou. E então acho que essa gestão de conflito, olha quantas possibilidades, né? Quantos caminhos eles fazem aparecer. Mas como é que você faz para implantar, né? Assim, que a pessoa abrace, né, a mudança e esse mindset esteja ativo, né, esteja on para a sua mudança de mindset. É muito inerente ao time, então, como a professora disse lá no passado, se não dá, se não tem jeito, tem que trocar a pessoa, mas eu vejo que a professora insiste que essa é uma das piores alternativas, tem que ter um exercício contínuo de melhoramento desse time. Mas até onde vai essa questão do mindset? Até onde que a empresa insiste, os gestores insistem, o time insiste? Ou depende até o próprio colaborador se vê imerso, né, nesse conflito e vai embora também. Até onde tem esses limites? Até onde que se vai? Até onde que não tem jeito, tem que trocar? Dá um pouco desse norte para quem nos escuta aí, que está liderando equipes, liderando empresas.
Uma das coisas que a gente pode verificar na prática, primeiro, foi a questão de gerações, divergência de gerações. Um segundo ponto é, de repente, verificar as nossas qualificações, não só técnicas quanto socioemocionais. Aí a gente pode falar das hards e das soft skills. Será que esse colaborador que está desempenhando uma determinada atividade, ele tem as competências necessárias para exercer aquela atividade? De repente, ele tem um currículo excepcional, mas só que ele está alocado no setor errado e pode estar alocado também exercendo uma função equivocada. Então, o problema talvez não seja o colaborador, talvez seja onde ele está alocado. Um outro problema também pode ser uma questão de liderança. Talvez o teu líder, ele esteja te deixando, vamos dizer assim, banho-maria, e não está querendo te desenvolver. Vê que você tem um determinado potencial, mas está te deixando ali. Você tem a oportunidade de crescer, você sabe que existe um outro setor, uma outra atividade, que aquele colaborador, se fosse para lá, ele daria um show de desempenho, mas ainda assim você quer deixar aquela pessoa lá. Então, veja, nós temos ainda esses elementos para analisar. Se nós também fizermos esses ajustes, e aí a gente também tem que passar por uma mudança de mentalidade de liderança, que também tem que se abrir para verificar pessoas, olhar, ver o perfil de cada um, observar que existem competências que podem ser aproveitadas, tirar aquele, muitas vezes, aquele conservadorismo de dizer, não, vou deixar pessoas aqui porque são mais conhecidas, são minhas amigas, tem a questão de umas lealdades invisíveis que existem nas corporações, que isso pode prejudicar desempenhos que são baseados em competências. E se nós pegarmos todos esses elementos e enfrentarmos, a gente pode começar a diminuir as questões conflituosas. Se ainda assim, tudo isso, todas essas alternativas, todas essas mudanças, se nada disso resolver, aí sim a gente pode, vamos dizer assim, aí realmente não tem jeito. Aí a gente pode partir para aquela a situação de, olha, tentamos todas as alternativas, fizemos essas implementações, tivemos essas alternativas, fizemos modificações, né? Tivemos todas as questões de mobilidade, mas ainda assim não houve resultado positivo. Então, muitas vezes, a questão pode ser da própria organização, que é fechada a essas modificações. A questão pode ser os líderes, que também têm uma mentalidade fechada. E a última questão também pode ser o próprio colaborador, que é resistente à mudança. Eu não quero
Sim.
mudar. Eu não quero mudar. Para mim, está tudo certo. Então, se eu não quero fazer nenhum tipo de reajuste, eu vou ficar aqui. E isso também é prejudicial, porque são vias de mão dupla. Não adianta só a empresa se, vamos dizer assim, se sacrificar e investir no colaborador, se o colaborador, por sua vez, não estiver aberto a receber as mudanças. Então, é uma.
Aproveitando essa fala, né, da professora, para a gente fechar esse bloco, capacitação, né? Como mais um remédio, uma maneira de tentar salvar aí o time ou esse departamento. Capacitação de algum tipo para todo mundo, presencial, online. A professora já presenciou alguma coisa desse tipo que funcionou, que causou uma reviravolta positiva?
Olha, eu sou um pouco, vou confessar a você, sou um pouco resistente com todo mundo, essa parte do genérico. Eu gosto muito de olhar aquela pessoa central, sabe? Aquela pessoa influente, que se você investir nela, todo o restante ele vai atrás, sabe? Aquele efeito manada. Então você
Sim.
pega aquela pessoa que é influente. Ó, você focou, por exemplo, no João, que tem uma equipe. E aí você vê que o João é aquela pessoa que todo mundo respeita. Talvez o João, e detalhe, não necessariamente o João é o líder. Existe o líder, existe a pessoa que influencia. Então, o João, ele pode ser aquela pessoa-chave que pode trazer a mudança para o setor. Então, vamos investir no João, por exemplo, e a gente começa a observar os resultados. O que a gente consegue mapear também é justamente esse detalhe. Pessoas que são influentes, que a gente pode trazer uma capacitação, que a gente pode fazer um investimento, a gente traz um estímulo positivo para essas pessoas que são influentes e a gente consegue ter resultados positivos de mudança de, por exemplo, de clima organizacional. E temos também, depois dessa mudança, a gente pode partir para treinamentos em grupo, que funciona. E aí a gente pode também partir para outras abordagens que são mais efetivas. Pode fazer um coaching grupo, por exemplo, nós podemos fazer.
Não, a professora não vai contar tudo, não, porque isso já está em ponto 4. Conflitos organizacionais. Então, nós vamos fazer que nem uma aula, que depois vai ter prova, hein? O pessoal que está nos ouvindo vai ter prova. Quais são os tipos de conflitos organizacionais e como é que a gente tem essas pistas? Então, já pega o caderninho aí para anotar aqui, já já, Prof. Silvana vai dar essas dicas e você depois vai reconhecer durante a semana cada um desses conflitos aí no seu pedaço. Então vamos lá, aguarde o próximo bloco. Quarto bloco: conflitos organizacionais. Como eu disse, vamos ter uma aula aqui. Tentando, né, identificar por nomes, por características, esses diversos tipos de conflitos organizacionais. Anote aí que a professora Silvana vai ser bem didática.
Olha, conflitos organizacionais são temas relevantes. Então vamos lá. Nós temos as nossas organizações, vamos partir do básico. Toda organização formada por pessoas, e a gente fica com a ideia de sempre da nossa comunicação e de nossas necessidades não atendidas. Ficamos com essa ideia, tá? Então, o que é que nós temos? As consequências que a gente consegue perceber logo de cara, porque a gente vai para as consequências e depois a gente vai para as causas, porque é o que a grande maioria faz. Então, as consequências destes conflitos. Nós temos rotatividade, nós temos a quantidade de faltas que são constantes, nós temos aqueles climas organizacionais que são tóxicos, nós temos culturas organizacionais que são equivocadas, porque são baseadas em valores, em premissas que são extremamente equivocadas. Então, nós temos consequências. Temos modelos de gestão, por exemplo, que não se alinham, por exemplo, com as expectativas, com os valores, com um propósito organizacional. Consequências. E quais são esses conflitos específicos? Conflitos entre pessoas, conflitos interpessoais. Como a gente consegue observar esses conflitos? E aí a gente vai para um setor comportamental. Porque não necessariamente esses conflitos eles são verbalizados. E aqui a gente tem que observar uma comunicação que não é expressa. Comportamentos clássicos de que alguma coisa está errada. Primeiro, nós começamos a observar um certo isolamento social. Aquele colaborador que era alegre, que chegava, que dava bom dia, que falava com todo mundo, e de repente ele começa, com o passar do tempo, ficar mais na dele, mais quietinho, quase não fala, né? Começa a praticamente não ficar nas rodas de conversar com as pessoas, não tem mais.
Ficou invisível, né? Ficou invisível.
Exatamente, ficou invisível, né? Aquela fala que eu achei interessante, né? Nem fala, né? Uma palavra que eu vi recentemente, uma questão de morte funcional, né? Um luto funcional daquele colaborador. Ele começa a entrar em luto. Então, ele começa a ficar mais introspectivo. Você começa a ver ali um sinal de que alguma coisa está errado. Se ele está isolado, precisamos ver qual foi o problema. Então, o problema pode ter sido aquelas causas que eu já tinha mencionado anteriormente. Pode ser um mau aproveitamento dele. Pode ser uma falta, por exemplo, de aptidão técnica para aquele determinado, para aquela determinada atividade. Pode ser também uma autocobrança excessiva da parte dele, de perfeição. Eu preciso mostrar para o meu chefe, eu preciso mostrar para os meus colegas de trabalho que eu dou conta do serviço para ter aquele senso de pertencimento. Eu preciso mostrar para que eu sou uma pessoa perfeita. Quando eu não consigo atingir esse critério, esse patamar de perfeição, eu começo a me frustrar. Então, a gente começa a ver que existem determinados elementos que estão interferindo naquele colaborador. E aí a gente começa a ter um determinado conflito. Esse pode ser uma dessas raízes, vamos dizer assim, de conflitos que a gente consegue mapear. Um segundo problema que nós conseguimos também identificar são conflitos entre pessoas. Sabe aquela história de, eu gosto de falar que existem tribos, sabe? Quando você vai no, em uma de, em determinadas organizações, é como se você tivesse os seus setores, né? Literalmente você tem os seus setores, e aí você tem tribos, né? Cada um tem, você vê assim, os nichos, né? Até para almoçar, você vê que são as mesmas pessoas,
Ah, sim.
você vê as mesmas.
Hora do
Na hora
almoço,
do
isso, do
almoço,
almoço.
você consegue mapear, são as mesmas pessoas. Aí você tem, sempre tem um líder e tem as mesmas pessoas ali rodeando. Na hora do cafezinho, as mesmas pessoas. Você tem, às vezes, você consegue ver, por exemplo, o Instagram, né, que a gente consegue muitas vezes mapear comportamento de colaborador via Instagram. É a mesma roda. Então você começa a perceber que existem tribos dentro da própria empresa. E aí você começa a ter fissuras. Você começa a ter quebras, porque a tribo, ela vai defender o seu cacique, que é normal. Cada uma vai defender. Se está certo, se está errado, se vai defender, por exemplo, as atividades efetivas ou não, aí é outra história. Mas o que está por trás de cada tribo é a história das lealdades invisíveis. Eu sou leal à pessoa que está aqui, ao meu líder, ao meu cacique. Eu sou leal à pessoa que está me liderando. Por ser leal, eu faço muitas vezes vista grossa para determinadas atividades. E isso pode, se estiver dentro do mesmo setor, que é o pior caso, você ter divisões dentro do mesmo setor, e aí você tem duas tribos, dois líderes completamente diferentes, a probabilidade das atividades elas não serem entregues com qualidade é enorme. E aí, como é que nós iremos estabelecer comunicação? Como é que nós iremos trazer de volta essas duas tribos e juntá-las em uma só? Como é que nós iremos trazer essa, quebrar, né, essa visão bilateral e dizermos, olha, nós somos um único corpo. E aí a gente ataca os nossos caciques, junta, e a gente tem que sentar e identificar quais são as necessidades. Porque provavelmente um está querendo mostrar que tem mais aptidão do que o outro. Um, por exemplo, querendo mostrar que tem mais influência do que o outro. Então, um pode estar buscando reconhecimento e o outro pode estar querendo, por exemplo, mostrar um engajamento, uma influência coletiva. Então, temos que verificar quais são as necessidades de cada um. Para que nós possamos verificar se existe algum tipo de compatibilidade, que geralmente é um pouco complicado, porque para.
E aí, como dizia aquele seriado mexicano, ó, quem poderá me ajudar?
Exatamente isso.
Será que é a figura do mediador organizacional?
Exatamente, é aí que.
Aguarde, aguarde, que agora no último bloco a professora Silvana vai comentar exatamente sobre isso e também vai contar um pouco, né? Ela que tanto estudou aí agora no seu doutorado, o que também ela está aprendendo lá em toda essa jornada de conhecimento. Então, aguarde aí o último bloco. Então, quem poderá nos ajudar, professora Silvana?
É literalmente isso. Quem poderá nos ajudar? Aí pode, e aí surge. Eu gosto de falar sempre, né? Um ser de luz, né? A pessoa que vai trazer clareza nesse mar de escuridão nessas trevas organizacionais, o mediador organizacional. Nada mais é um terceiro imparcial que vai auxiliar na resolução dos conflitos. E quando a gente pensa nesse auxílio de resolução de conflitos, é justamente sentar com as pessoas e entender quais são os gargalos, quais são os problemas. Onde é que está ali a dificuldade de cada um conseguir se comunicar? Por isso que é interessante ser um terceiro. Porque imagine, se nós temos um determinado setor que já tem uma fissura, nós temos tribos diferentes, como é que, e a organização como um todo, ela já tem a sua estrutura, já tem a sua cadeia normal, necessariamente cada um vai puxar para o seu lado. A imparcialidade não vai existir, porque cada um já tem, vai defender o seu setor, vai defender talvez, somente talvez, o seu chefe imediato. Por isso que tem que vir uma terceira pessoa para analisar tudo isso de forma fria. Opa, peraí, vamos ver o que, é que está acontecendo. Não, aí vai fazer todo um mapeamento. Vou olhar...
Exatamente, exatamente está aí a minha pergunta. Isso demora, isso é caro, é uma pessoa só, é uma equipe, como é que é isso na prática?
Olha, é caro, é um negócio complicado da gente falar, viu? Caro, porque o valor de caro, né, a percepção de caro é relativo. Pela entrega que você faz, pelo valor, caro é um negócio que a gente não consegue muito, né, falar se é caro ou não. Mas vamos ver as atividades que são desenvolvidas. Então, o mediador organizacional, ele vai fazer esse filtro inicial, vai fazer um diagnóstico da sua organização. Vai ver o que está precisando, o que que precisa resolver. Geralmente, se a organização tiver um RH bem estruturado, ele vai começar a conversar com esse RH para entender como é que funciona essa organização. Ele precisa entender o contexto, como é que funciona essa organização, para poder entender qual é o gargalo desse setor específico que está acontecendo. Esse mediador organizacional, ele pode ser um lobo solitário, por exemplo, ou ele pode ter uma equipe. Ou, em algumas situações, que é o que está acontecendo, ele pode ser contratado da própria organização. Hoje, né, já é uma profissão, um mediador de conflitos, tanto que a classificação brasileira de ocupações, ela tem determinado, né, o número é o 3514-35, e já determina que mediação é uma profissão reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Então, as organizações, inclusive, podem contratar um mediador para ficar específico para a resolução desses conflitos, que aí ele pode estabelecer uma equipe que pode ter ele, mediador, a depender da situação desses conflitos, pode ter também um psicólogo, que é interessante. Existem muitos transtornos que são de causa emocional, de causa mental, que aí o mediador não pode tocar, e ele pode estabelecer essa equipe para a gente conseguir fazer esse mapeamento. Você pode, depois de fazer essas identificações, fazer um levantamento em grupo, a gente fala de círculos, né? Fazer círculos que possam restaurar a comunicação. Você junta numa sala específica essas pessoas. Claro que aí a mediação, ela existe um princípio que é fundamental, que é a confidencialidade. Então, tudo que ficar aqui naquela sessão que for realizada dentro da organização ou fora dela, por exemplo, é regida pela confidencialidade. Então, tudo que for dito ali não vai ser levado para o coleguinha do lado, não vai ser levado para o seu superior hierárquico, vai ficar ali. Para a gente ter esse ambiente psicologicamente seguro, para que eles possam colocar para fora quais são os seus problemas. Porque se eles não abrirem, vamos dizer assim, a boca, se nós não tivermos um patamar de comunicação, de diálogo efetivo, a gente nunca vai saber qual é o problema.
Sim, verdade.
O mediador ele não pode adivinhar. Nossa, eu estou vendo aqui que está tendo uma separação. Eu estou sentindo que o clima está pesado, mas ninguém fala nada porque está todo mundo com medo de ter uma retaliação, o medo de ser demitido. Que um dos principais problemas das pessoas não falarem qual é o problema é justamente a possibilidade de ser demitido. É a história do X9. Ah, a pessoa vai entregar o seu coleguinha, vai ser demitido porque está violando uma determinada regra, um determinado princípio organizacional. Então, nós precisamos trazer essa visão de que há naquele momento, naquele setor, naquele ambiente, ele pode falar sem que haja nenhum tipo de retaliação, que isso não vai ser levado por seu superior, que isso não vai ser motivo, por exemplo, para ter um apontamento na sua ficha, que isso não vai ser motivo, por exemplo, para que ele possa ter uma justa causa. Então, tudo isso a gente pode resguardar para que ele possa falar. E a gente consegue verificar o quanto as pessoas elas conseguem se abrir, por incrível que pareça. Porque tem uma terceira pessoa que não está ali. Existe um processo que a gente gosta de falar, que é uma escuta ativa, uma escuta empática. Você consegue se conectar com a pessoa a ponto dela confiar em você. E a história da comunicação, a gente escuta, tentando justamente compreender as dores e as necessidades do outro e não dizer o que que ela tem que fazer ou não. Problema de comunicação também é esse. Nós queremos dar soluções para as pessoas, sendo que nem a gente resolve a nossa própria vida. Então, nós conseguimos ter essa compreensão do que é que está causando determinada dor para aquele colaborador. E a
E
gente.
a professora que está aí fazendo doutorado, sempre nós vamos em busca de novas técnicas, né? Configurar novos formatos aí de processos, no caso aí da área de humanas, ou melhores formatos de entendimento, ou otimizar o papel, né, desse profissional que a professora citou. O que tem de relação aí do doutorado da professora com esse mundo aí que está cada vez mais necessitando do mediador?
Mediador preventivo. A ideia é a gente observar todos esses conflitos que existem, baseados em quebras de comunicação, quebras de expectativa. Mas tudo que a gente olha, tudo que a gente analisa, as pessoas elas só começam a se atentar depois que acontece o problema. Então, nós só conseguimos fazer leituras hoje em dia. Quando a coisa já explode, quando já tá o nível de falta está enorme, quando a pessoa já se isolou, quando já existem todos os atestados possíveis e imagináveis médicos. Então, a gente, as pessoas hoje, o universo, todas como é que posso dizer, todos os estudos atuais que a gente tem, que a gente observa dentro da mediação organizacional, é muito focado no resultado, naquilo que já aconteceu. Se nós pararmos e observarmos antes, fazermos essa leitura antes de acontecer, a gente consegue diminuir esses resultados. Vai demorar? Não sei, porque o critério de demora talvez ele seja mais curto. Porque se nós pararmos numa linha do tempo e vermos quanto tempo um colaborador sadio ele se torna um colaborador, vamos dizer assim, tóxico, entre aspas, a linha do tempo é enorme. Até, por exemplo, a gente chegar numa ação judicial. Se nós fizermos essa leitura antes de chegar nesse primeiro patamar de toxicidade, a gente consegue encurtar um caminho. Nós conseguimos reverter determinadas situações. E aí a gente consegue ter uma melhora significativa nas relações. Então, ao invés de nós só nos preocuparmos depois que a coisa acontece, eu venho com a ideia de nós voltarmos várias casas e fazermos uma leitura antes de tudo isso acontecer. Fazer uma leitura prévia, mesmo que o time esteja ótimo, mesmo que o time que está ganhando a gente não mexe, será que realmente está tudo bem mesmo? Será que não existe algo por trás que a qualquer momento pode acontecer? Porque de repente a gente fala: ah, mas isso jamais poderia acontecer com fulano. Ah, eu jamais imaginei que o meu colaborador ele ia demonstrar determinado comportamento. Será que jamais mesmo? Ah, mas a pessoa vivia sempre feliz, a pessoa vivia sempre alegre, sempre entregava os melhores resultados. Será que não havia algo por trás que estava ali sendo camuflado o tempo todo, e de repente nós abrimos a caixa de Pandora, e aí quando a gente vai ver, o estrago está muito maior. Então, se nós fizermos essa leitura inicial, a gente consegue diminuir quantidade de conflitos, quantidade de problemas organizacionais, quantidade de conflitos organizacionais, e a gente consegue ver em termos de resultados, diminuição de burnout, diminuição de turnover, diminuição de rotatividade, e a gente consegue, por outro lado, numa perspectiva positiva, reduzir custos. Reduzimos custos principalmente em relação às demandas judiciais que podem estar em decorrência dessas relações que são permeadas por pessoas. Onde existem pessoas, existem conflitos, e os conflitos eles podem se materializar em relações entre cada uma dessas pessoas ou conflitos que podem estar ali internalizados dentro do próprio ser humano. E aí o
Ah, então eu e quem nos escuta vai querer seguir a professora nas suas redes sociais. Onde que a professora tem publicado essas coisas? Agora nós vamos stalkeá-la. Então, coloca como é que é? O seu rastro digital para a gente seguir a professora Silvana.
Olha, o meu Insta é Sil com Y, né? Sil, underline, teixeira.cm, e o LinkedIn é Silvana Teixeira. Silvana com Y, Silvana Teixeira.
E o que que a pessoa tem postado ultimamente? Nos mate aí a curiosidade rapidamente.
Segredos de Estado. Vamos começar falar mais sobre mediação. Né? Eu gosto muito de falar sobre mediação, principalmente na empresa que eu trabalho. Né? Eu trabalho no Centro de Mediadores. Olha que interessante, tem vários cursos lá, principalmente na área de mediação. Então, vamos começar a falar muito mais sobre mediação, mediação de conflitos entre empresas, dentro das empresas, mediação familiar, que é um ramo interessantíssimo dentro das famílias. E aí a gente tem um universo aí gigantesco de conflitos que existem e que precisam ser vistos de uma outra forma. Conflito nem sempre é negativo, o conflito pode ser positivo. A gente sempre olha as histórias de sucesso, mas dificilmente a gente quer olhar os fracassos para tentar ali extrair quais são os conhecimentos e os saberes que estão ali e ver oportunidade de crescimento. Então, a gente pode também fazer essa mudança na nossa própria mentalidade de não, de evitar passar por situações conflituosas porque eu não quero sofrer. O sofrimento é inevitável, mas a forma como a gente encara ele é que vai determinar o quanto a gente vai evoluir ou não.
E o ouvinte talvez queira conflitar com a gente, porque nós vamos ter que terminar. Mas esse bate-papo, esse podcast foi maravilhoso e eu quero agradecer aqui imensamente todo esse conhecimento que a professora Silvana Lima Teixeira nos apresentou. E deixo, né, as últimas palavras para o seu tchauzinho.
Olha, eu agradeço imensamente a oportunidade. É um tema que a gente poderia debater aqui, né? Falar muito, tem muita coisa, e aí a gente deixou só um gostinho de quero mais. Então, se eu pudesse deixar aqui uma mensagem para o nosso ouvinte, eu gosto muito de Carl Jung, que ele diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja tão somente outra alma humana. O mundo está precisando de pessoas que consigam ler pessoas, que consigam estar perto de pessoas. E isso a gente consegue tendo um olhar mais humano, uma visão mais empática. E eu agradeço imensamente pelo convite e a gratidão pelo esse momento de estarmos juntos.